Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, caros ouvintes que estão sintonizados na nossa educativa UFMS. Começa agora o Extensão e Pesquisa, programa que deixa você por dentro das pesquisas e projetos de extensão que são desenvolvidos aqui na nossa universidade. Bem-vindos! Ter conhecimento dos nossos direitos, sejam eles trabalhistas, civis ou sociais, não é apenas responsabilidade dos adultos. Também se estende para crianças e jovens. Quanto mais cedo iniciarem debates sobre assuntos ligados a essa natureza, maiores são as chances de crescerem e se tornarem pessoas responsáveis socialmente. E com o objetivo de levar informações relacionadas ao trabalho, justiça e cidadania para as escolas públicas e instituições que o projeto de extensão da Faculdade de Direito da Cidade Universitária nasceu. Ele tem a coordenação da professora Inês da Silva Félix e a contribuição dos estudantes do curso. E para falar sobre esse projeto é que ela está aqui conosco. Professora Inês, obrigada por aceitar o convite e seja muito bem-vinda ao programa Extensão e Pesquisa.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse trabalho que me dá muita satisfação e gratifica muito pelo fato de ser inovador, né, e envolver tantos interesses importantes como a prática, né, sendo levada, a prática do direito sendo exercitada pelos alunos, né?
Primeiro, professora Inês, por que a senhora resolveu criar este projeto de extensão? Ele é apenas aqui para Campo Grande ou ele também se estende para outros municípios do estado?
Eu não sou a criadora desse projeto. Eu recebi um convite para pensar uma forma de realizar esse projeto, que era um projeto idealizado nacionalmente pela Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Só que ele é desenvolvido no Brasil inteiro pelas associações regionais, no nosso caso a Trans 24, que reúne os juízes do trabalho aqui da nossa região. E o presidente na época, o Marco Antônio Freitas, me convidou para ajudá-lo a desenvolver esse projeto aqui no Mato Grosso do Sul, e ele tinha a ideia de fazer isso junto aos alunos do direito à universidade. E aí nós pensamos nesse formato novo, que é um formato que não existia no Brasil inteiro, mas que deu tanto resultado que já foi copiado, que era não apenas os juízes se irem às escolas junto aos jovens, demais instituições, e transmitirem experiências e conhecimento deles, mas a gente fazia através dos alunos. Então, fazer esse contato, né, dos alunos com o público externo, até porque os alunos, eles estão mais próximos em termos de idade, de concepção de mundo, né? Tem um entrosamento mais interessante com os jovens, e tinha tudo a ver com a minha disciplina, né, que é direito do trabalho. Então, eu aceitei esse convite e desenvolvi um projeto junto à universidade com a colaboração, obviamente, dos juízes do trabalho.
E como é que é a metodologia aplicada? Como é que as escolas e instituições, elas recebem esse projeto?
Nós fazemos, então, inicialmente um contato com as instituições. Esse contato, ele às vezes até acontece por meio dos acadêmicos, porque alguns já fazem estágio em algum local, ou nós já tivemos uma participação no projeto por conta de um aluno que era professor do município. Então, dependendo, né, do local, aí a gente prepara, né, prepara os alunos para essa divulgação. Mas a metodologia, a gente até inicialmente pensou em trabalhar e desenvolver uma metodologia. Depois a gente verificou que o mais importante seria deixar os alunos mais à vontade para descobrirem e utilizarem alternativas, e eles são muito criativos, né, ainda bem, para poder conseguir essa linguagem, né, que não fosse aquela ideia de ir para a escola, reunir os alunos num teatro e ficar dando palestra. A gente até faz isso também, mas isso não é a única forma. Então a gente trabalha ou a metodologia do próprio local, como o Instituto Mirim. Eles trabalham em salas pequenas, então nós tínhamos que ter um grupo grande de alunos, professores e juízes, porque a gente ficava uma hora numa sala, 20 minutos a uma hora numa sala pequena, então o processo ali era mais próximo e desenvolvido de um modo. A gente tinha também momentos em salas maiores ou até mesmo no teatro, e os alunos desenvolveram formas de incluir o tema trabalhista, previdenciário, de cidadania, noções importantes, por teatro, por música. Nós tivemos já muitas atividades bem lúdicas que foram importantes dentro do projeto e que, por meio de um feedback que a gente faz depois, né, a gente verificou o quanto foi importante em termos de informação para esses jovens, né, estão começando, alguns começando a carreira, né, como estagiários, como trabalhadores, aprendizes, né.
Nossa, que legal. Os estudantes e universitários, eles têm uma criatividade, eles têm uma sede de aprender, então eles amam ter esse contato, né? É muito bacana, é muito legal. E a senhora disse que a UFMS, né, esse projeto de extensão, ele foi o primeiro a trazer os estudantes para participar dele, né? Então, eu te pergunto, qual que é a contribuição do projeto para a formação deles? Porque eles são bem envolvidos, eles são bem engajados, né? Qual que é a importância disso?
Então, esse é o primeiro projeto de extensão do curso de Direito, né? Então, é o primeiro projeto que não é de evento, mas que é um projeto continuado, né? Um projeto mais executado e que envolve um grande número de alunos. Nós já tivemos 40 alunos envolvidos no projeto, porque a todo semestre a gente convida e eles vão passando. Alguns participam mais, outros menos, mas assim, é aquela oportunidade, né, de os alunos terem um conhecimento mais aprofundado, porque eles são treinados, nós fazemos palestras e orientações específicas para os alunos sobre os temas que serão trabalhados, né? Nós verificamos e assistimos as apresentações deles e os trabalhos para conferir se está tudo certo. Nós ficamos próximos nos locais no momento para dar um suporte, ajudar a esclarecer alguma dúvida, né, para que a informação chegue no local, né, correta. E os alunos com isso trazem para a prática um conhecimento, né, teórico que eles fazem em sala de aula. Só para te dar uma informação recente, eu publiquei a matéria do projeto agora, da assinatura do convênio, e vários ex-alunos participantes do projeto curtiram, fizeram a declaração do quanto aquilo foi importante para eles, a participação, o contato com a comunidade por meio do projeto. Então, nós temos hoje ex-alunos que participaram do projeto, que alguns advogam em São Paulo, outros. Tem um aluno que está na universidade, é diretor aqui na universidade. Temos uma procuradora da República. Temos várias, né, várias pessoas que estão aí na comunidade. E foi bom retê-los assim e lembrar o quanto esse projeto não é só importante e gratificante para mim, mas para eles também.
Professora, a senhora pode explicar um pouco sobre essa integração entre o trabalho, a justiça e a cidadania para a população?
Sim, esse nome não é um nome que foi criado aqui, é o nome do projeto nacional que nós emprestamos, né, para utilizar, mas ele significa informações sobre as relações de trabalho, todas, né, todas, e informações sobre como que essas relações se dão, quais são os direitos trabalhistas que os trabalhadores têm, né? Uma concepção de justiça, de acesso à justiça, primeiro, alguns órgãos da justiça, como que a gente fornece noções para para que eles identifiquem as áreas, identifiquem como que eles podem chegar, né, ao Poder Judiciário e buscar, né, algum direito, alguma informação. E cidadania, porque não só através do acesso à justiça, através do conhecimento dos seus direitos, poderá essa pessoa, no caso o jovem, exercer melhor a sua cidadania, mas também porque a gente identifica nas normas, né, aqueles direitos que eles podem e devem conhecer desde jovens. Né? Então, a gente passa noções do direito constitucional, do ECA. Então, são várias informações que a gente tenta passar da maneira mais simples para que o jovem conheça, aproximando, né, da sua vida e de experiências que ele já tenha em casa, até mesmo com, né, o que aconteceu com os pais. Mas, né, a gente tem muita pergunta sobre: ah, meu pai trabalha em tal lugar, aconteceu isso, ou minha mãe está, né, vivenciando essa situação. Então, sempre eles fazem esse gancho, lógico, né, no outro, e nós estamos lá para trazer esse tipo de informação.
E isso é muito bom, né? Porque, como foi dito, eles aprendem, né, a ser mais sociais, eles conhecem os direitos deles e assim podem, de alguma forma, contribuir com a sociedade, como a senhora disse, com a família também, né? Então, eles aprendem e repassam para a família, né? Então, é uma troca bem bacana de experiência, muito legal. Hoje estamos conversando com a professora da Faculdade de Direito, Inês da Silva Félix, que tem um projeto de extensão Trabalho, Justiça e Cidadania, que leva conhecimento sobre o direito e cidadania para crianças e jovens das escolas públicas e instituições. Mas vocês sabiam que esta ação completa 15 anos em 2022? É isso mesmo. Ela teve início em 2007, foi o primeiro projeto de extensão da Faculdade de Direito. E continuando o nosso bate-papo, agora vamos falar sobre esse tempo de existência. Professora, como foi dito, são 15 anos desde a criação, né? O que isso representa para o curso de Direito?
Olha, eu enxergo que representa muito, primeiro, institucionalmente, por cumprir uma tarefa, né? A tarefa que nós temos aqui não é só pesquisa e ensino, mas é também extensão. Então, ter uma atividade de extensão que possa contribuir, né, na sociedade, que possa levar o conhecimento, e isso, principalmente, executar envolvendo um número grande de alunos, é muito importante. Mas eu vejo como que as pessoas que participaram até hoje do projeto, né, e aquelas que descobrem a existência desse projeto, porque a gente divulga e se aproximam, elas conseguem individualmente trazer, né, frutos para a sua vida. E não apenas conhecimento jurídico, que ali nós já temos, a universidade está aí para isso também. Mas esse contato, né, essa importância de você enxergar, né, uma realidade, poder interferir, poder contribuir, ainda que, né, com uma pequena parte, você ganha muito mais do que, às vezes, a comunidade que está recebendo aquela atividade. Né? Então, eu, nesses 15 anos, assim, é claro que nós não conseguimos fazer 15 anos sem interrupção. Tivemos alguns momentos de interrupção no projeto. A última interrupção foi por conta da pandemia, claro, né, esses dois últimos anos, e estamos retomando agora. Mas eu acho que a universidade, ela é tão importante, né, para tantas coisas, e para essa, então, eu vejo como uma atividade fundamental, né, para a universidade ter que essa troca e essa entrega, né, para a sociedade.
E é bom, porque as pessoas acreditam que o mundo universitário só engloba pesquisa, né? A pesquisa, a ciência, e na verdade a universidade, apesar de ter profissionais como nós, como a senhora, como tantos outros, e como futuros profissionais que são estudantes, ela na verdade é feita para a sociedade. Tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente corre atrás, também é para o conhecimento da universidade, mas principalmente para a sociedade. Então, tudo que acontece são para eles, né? É muito bacana isso, é muito legal. E aí eu queria saber quantas escolas e instituições, desde o início, já foram atendidas com o projeto?
Eu não vou me lembrar, mas assim, nós trabalhamos muito tempo e cada vez que o projeto ele se inicia no ano, nós trabalhamos com o Instituto Mirim, que foi a nossa primeira experiência e depois continuou, né, participando dessa experiência. Então, essa é uma instituição que nos é muito cara. Primeiro, porque foi a primeira que nos recebeu. E segundo, porque o contato lá é excelente. Eles têm um número de alunos no Instituto que estão sendo formados para enfrentar uma carreira, né, no trabalho como aprendiz. Então, isso para a gente é importante. É o momento de receber esse tipo de informação. Mas também já trabalhamos em escolas públicas, escolas municipais, escolas estaduais. A última nós fizemos numa escola já de nível de ensino médio, né? Alunos ali de uma formação já, né, maior, uma escola de ensino integral. Então também os alunos, eles nos receberam, né, de uma outra maneira, porque estão lá, além de ter um ensino, tendo outros conhecimentos. Então, muito boa essa escola. Mas nós já tivemos em locais, assim, uma aluna que até estava no Pará, esteve no Pará, voltou recentemente para Campo Grande. Ela fazia um trabalho voluntário com a família num bairro bem distante aqui, e com as crianças. Era um domingo que eles levavam um lanche e aí brincadeiras. E ela propôs que a gente convidasse os pais e trabalhasse com os pais. Então, nós assim fizemos. É bastante aberta a possibilidade, nós não temos nada fechado. A gente fala, lembrando aqui o Milton, né, a gente vai aonde existe a necessidade de ter esse conhecimento. Já fomos em associações de moradores, né, já fomos em instituições que não tratam exatamente, né, de crianças e adolescentes, mas de adultos também, embora não seja o nosso foco. Né? O nosso foco maior é trabalhar com a juventude.
Recentemente, a UFMS e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 24ª Região assinaram um acordo de cooperação. Qual a importância desse momento para a universidade e para a comunidade externa?
Bom, foi a primeira vez que nós resolvemos ampliar, né, esse projeto e formalizá-lo por meio de um convênio. Ele sempre existiu, desde o seu nascimento, com a participação dos magistrados trabalhistas e da associação. Eu brinco que a associação era a nossa financiadora, né? Porque a gente tinha camisetas, a gente fez algumas viagens com esse projeto, aí íamos cada um no seu carro, fomos a Três Lagoas, fomos a Dourados levar o projeto. Trabalhamos com conta de um aluno que era bombeiro, com a instituição dos bombeiros lá em Dourados. Então, como eu disse, os alunos se vinculam. Mas nós não tínhamos formalizado o convênio da instituição, a Matra, né, com a UFMS. E esse trabalho, ele é importante porque dá visibilidade, possibilita que a gente consiga, não só dentro da universidade, mas também fora, um recurso externo para ampliar o projeto. Porque é tudo feito assim, teve época que a gente conseguia, por meio da Matra ou individualmente, um passe de ônibus para os alunos conseguirem chegar nos locais, ou a gente se organizava para carona. Quer dizer, um projeto assim, ele tem um custo. Esse custo, é lógico que quando a gente não tem um recurso externo envolvido, ele sai do nosso bolso, mas a gente também não se preocupa. O importante é que ele aconteça, mas é claro que ele pode ser ampliado, melhorar. E nesse ano, a doutora Priscila, que é a atual... Ano passado ela me procurou, atual presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas daqui, ela falou, vamos institucionalizar, eu quero retornar, né, os juízes querem voltar agora após a pandemia. Falei, então vamos. E logo a reitoria viu com bons olhos, conversei com o professor Marcelo, professora Camila, e é importante que a universidade institucionalize, né, as suas atividades, para que elas não se percam, né, para que elas e possam ter, né, ser perenes também. Quando você institucionaliza, você tem a possibilidade da continuidade.
O programa está terminando, o espaço está inteiramente aberto para a senhora deixar o seu agradecimento ou falar mais sobre o projeto. E se você quiser saber mais informações sobre esse acordo, acesse o portal de notícias da universidade. Fique à vontade, professora.
Eu quero aproveitar esse momento, agradecer, né, a oportunidade que você me deu aqui na rádio para tratar desse projeto, mas para convidar os alunos a participarem, porque após a assinatura do convênio, nós vamos fazer uma primeira reunião de apresentação junto, né, aos alunos do direito e, nesse momento, vamos ter o interesse de participação deles para começar já, na prática, né, nossas atividades desse projeto. Então, convido todos os alunos do direito para ficarem atentos, atentos à nossa página, onde divulgaremos aí a data para essa reunião geral de apresentação. E lá vocês vão ter um vídeo com muitas fotos, né, alguns depoimentos e conhecer um pouco da história desse projeto nesses 15 anos.
O Extensão e Pesquisa dessa terça termina aqui. Obrigado, professora, pela sua participação. E vocês, ouvintes, nos encontramos na próxima semana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até lá!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.